programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade, aqui na tua Rádio São Francisco. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br, em podcast e depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, você vai conhecer o trabalho da Suliane Alimentos Orgânicos. A agricultora ecológica Carla Dalprá Suliane fala sobre a produção em São Marcos, a distribuição e a caminhada para garantir segurança alimentar e saúde para quem produz e para quem consome. Carla, primeiro assim, você poderia explicar um pouquinho o que é a Suliane Alimentos Orgânicos?
Bom dia, uma alegria estar falando com vocês, também já ver resultado dessa iniciativa da Press Trip que foi realizada aqui. E a Suliane Alimentos Orgânicos é um empreendimento, uma propriedade da agricultura familiar. Somos uma pequena propriedade de 10,5 hectares de terra e já há quase 15 anos trabalhamos com agricultura orgânica certificada. Então temos uma produção bem diversificada. Durante todos os meses do ano tem alguma colheita, então temos uva, laranja, chuchu, batata doce, favo de mel, alho, nozes, as laranjas têm de umbigo e de suco, e aí durante todo mês eu tenho algo para estar oferecendo ao mercado, né? Tenho feijão olho de cabra também, que é um pouco mais recente, e eu estou, né, sempre com alguma colheita, com alguma entrega e com algum produto para oferecer para o mercado, sempre orgânico, certificado, dentro dos padrões, das normas vigentes para esse tipo de agricultura.
Aliás, Carla, a gente vai esmiuçar um pouquinho mais sobre essa questão da certificação, né, a importância dela, e por que essa certificação garante que realmente os produtos são orgânicos? Porque muita gente, sei lá, tem uma prática e já diz que é sustentável, que é orgânico, então são muitas as questões. Me parece, aí eu quero puxar o gancho, né? Você falou de alguns produtos, de ter sempre um produto, porque trabalhando com a natureza, tem a sazonalidade, não vai ter bergamota o ano inteiro, não vai ter isso. O ano inteiro, tem a sazonalidade, que é um dos princípios, né, da cultura orgânica, é respeitar a natureza. Se não tem tomate, a gente não come tomate, vai comer uma outra coisa, né? Mas pegando esse gancho de ter seriedade, né, parece que a tua família, pelo que eu percebi, vive a sustentabilidade, vive a ecologia, e porque vocês vivem isso como ideal, vocês começaram a trabalhar com isso na forma de fazer o negócio de vocês. Então, vamos começar com esse gancho, viver uma realidade, por isso que é um negócio de propósito, porque ele traz uma verdade, né? Uma verdade que é verdade de vocês e que é expressa através do que vocês fazem. Como é que foi essa ou transição ou iniciar um negócio totalmente orgânico?
Bom, essa história começa na juventude do meu esposo, né? Ele sempre trabalhou com agricultura, eu me juntei ao projeto quando a gente casou, enfim, né? Eu tive a minha formação. E ele sempre trabalhou com agricultura e conheceu a agricultura orgânica, agroecológica, em IP, que é a capital nacional da agroecologia hoje, reconhecida. E quando ele trouxe para a família dele, não foi muito aceito, enfim, tinha muita resistência na época. E ele se identificou muito com aquilo, né? Porque o agricultor é quem mais se expõe ao risco do agrotóxico, do insumo, enfim, de tudo, é quem mais está exposto. Quem come um tomate convencional pode estar vindo a se contaminar eventualmente durante a vida, mas quanto tomate come, né? E quem produz o tomate faz aplicações semanais, às vezes mais do que uma, né? Então o risco da produção é muito grande. E como ele sempre foi apaixonado pela agricultura e via essa exposição, né? Porque eles trabalhavam com produção convencional de uva, são muitas aplicações durante um ciclo, né? E ele tinha essa vontade de trabalhar de uma maneira mais saudável, né? Ah, já que eu tô trabalhando com isso, por que que eu vou estar me adoecendo, né? Ele sempre tinha essa vontade e a família não aceitou muito. E quando os pais dele, acontece muito, né? Quando os idosos chegam a uma certa idade, acabam indo para a cidade, né? Deixam as propriedades, enfim. Quando os pais dele deixaram de trabalhar na agricultura, então ele resolveu implementar na nossa propriedade, né? Onde nós dois temos a gestão do negócio, a ideia. E é a forma que a gente escolheu viver, né? Então, a gente pensa em produzir algo que a gente também se beneficia disso, né? De não estar estragando o nosso solo, né? Tem muitas propriedades pequenas que já têm solos totalmente degradados, não conseguem mais produzir, precisam estar alugando terras em outros lugares, enfim. Então a gente pensa em não estragar o nosso solo para produzir enquanto a gente conseguir, né? E também não se adoecer, né? E oferecer para as pessoas um alimento que não, que elas não tenham um problema em estar tá consumindo, né? Tem gente que às vezes relata: ah, eu comprei uva e fiquei com a boca amortecida, ah, eu comprei não sei o que, eu não posso comer que me faz mal. Então essa foi a nossa preocupação. Por que que um alimento pode fazer isso, né? Não é o certo. Então, a gente veio desenhando a nossa propriedade nesse sentido. E toda a diversidade vem porque a agricultura, ela não tem uma renda fixa, né? Enquanto as pessoas têm um salário. Eu tinha salário quando eu trabalhei numa empresa de educação, enfim. Na agricultura não tem isso. Então, a agroecologia, a produção orgânica também se associa à diversidade, a policultivos, e isso garante renda mais estável durante todos os meses do ano, né? Que é um grande problema na agricultura. A nossa região é especialista em uvas, né? Então a colheita é feita nos primeiros meses do ano e a renda vem até a metade do ano, no máximo, né? Então os outros meses precisa fazer gestão dessa renda para ter durante o restante do ano, né? Que não vai ter outras entradas de dinheiro. E o desenho da produção orgânica agroecológica prevê isso, né? A sustentabilidade ambiental, né? Eu estar tá produzindo sem agredir o meio, porque eu vou viver dessa terra por muitos e muitos anos, né? A sustentabilidade econômica, né? Precisa ser viável, eu preciso ganhar dinheiro durante todos os meses do ano, né? E a questão social, não estou trazendo um prejuízo para o ambiente, para os meus vizinhos, né? Para a comunidade que consome, enfim. Então tem essa grande preocupação e é isso que a gente acaba vivendo, né? Algumas coisas dá, outras não. Até eu recebi a Adina aqui um dia antes, né? E a gente estava conversando, enfim. Alguns cultivos eu produzo orgânico e coloco no mercado convencional, porque eu não encontro mercado para isso. Mas eu produzo orgânico porque eu escolhi isso, é uma escolha de vida. Então, mesmo que eu não encontrar o um mercado, para mim ainda é vantagem produzir sem estragar o meu solo, sem me envenenar, né? E entregar o produto, né, aonde eu conseguir por enquanto, até não ter um local melhor para estar, né, distribuindo, enfim.
Perfeito. Nossa, que interessante a forma de pensar, porque é isso, né? Primeiro é um jeito de pensar para depois se expressar no mercado. Carla, deixa eu te perguntar também. Eu sei que agora em maio, né, teve a Semana Nacional do Alimento Orgânico, e como produtores orgânicos, vocês têm circulado, você em especial, né, tem tomado assim a frente em alguns debates, provocado, inclusive, o ente público, a prefeitura e outras esferas públicas brasileiras, nesse diálogo de como favorecer a questão da cultura orgânica, porque ela beneficia quem produz, mas também beneficia muito quem consome. E hoje a palavrinha segurança alimentar é algo que a gente já se apropriou. Todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe,
Sim.
mas nem todo mundo ainda pratica ela. Então é uma caminhada ainda pela frente. Como é que tem sido essa experiência, né, de levar esse debate ou de representar a partir da tua experiência da propriedade esse debate em vários cenários?
Olha, tem alguns cenários que são mais receptivos, outros menos, né? Mas a gente entende, eu principalmente, que é preciso falar sobre. Né? As pessoas às vezes não sabem o que é um alimento orgânico, o que é essa legislação, por falta de informação mesmo, é algo que não é muito disseminado. Então, eu acredito que esse é o nosso papel, além de produzir, é falar sobre. Então, aonde eu consigo estar em congressos, seminários, agora eu faço parte da CEPORG também, que é a Comissão de Produção Orgânica do Estado. Durante a Semana do Alimento Orgânico, nós fizemos uma ação na Feira da Terra, aqui na nossa cidade. E falar sobre é importante para que as pessoas entendam a diferença, né? Nem sempre vai se conseguir atingir todos os públicos, mas a merenda escolar é uma das ferramentas, né? Que às vezes que deixa acessível a muitas famílias que não poderiam talvez comprar, enfim. E a gente tem por objetivo falar sobre. Até um fato bem interessante, esse ano, né, teve a Festa da Uva. E eu consegui colocar em discussão e a comissão topou a ideia e foi a primeira edição da Festa Nacional da Uva de Caxias com distribuição de uva orgânica.
Até onde eu
Foi um
soube,
projeto.
inclusive, toda a produção orgânica foi da tua propriedade, é isso?
Foi minha e também de um agricultor de
Ah,
Caxias,
teve
o
dois, então.
Vitor Pistorello. E isso, tiveram dois. E aí a prefeitura fez uma divulgação e aí teve um comentário, uma pessoa perguntou: tá, mas qual a diferença? Então, a gente está em 2026, a lei é muito antiga, né? A lei da produção orgânica. Tem famílias que estão há mais de 30 anos nesse meio de produção, e ainda existe essa dúvida, né? Qual a diferença? Por que que é orgânico? E então a gente precisa falar, né? Existe uma lei, as propriedades orgânicas, elas seguem essa legislação, recebem fiscalização anual e tem seu certificado renovado. O nosso nome está lá no Ministério da Agricultura, né? Existe uma lista de agricultores orgânicos e o que eles produzem no Ministério da Agricultura. E isso precisa ser falado, né? É mais difícil produzir enquanto, por exemplo, eu planto batata doce, né? Enquanto eu preciso carpir, arrancar com a mão as plantas espontâneas, um produtor convencional com alguns litros de herbicida resolve em algumas horas, né? Eu preciso de várias horas de trabalho, de pessoas me ajudando, remuneradas para isso, né? Isso eleva o custo do produto. E é algo, eu também não vou colocar um adubo nitrogenado sintético que estimula mais a produção, então vai vir exatamente o que o solo tem a oferecer. Então a produtividade por vezes pode ser menor, por vezes até maior. Então essa consciência de colher o que a natureza oferece, né, sem estímulos forçados, é o que a gente procura oferecer e também comunicar. Eu sou bem ativa nas redes sociais, falo com os meus consumidores. Né, o que está na safra, como se produz, para que as pessoas entendam, né? Às vezes é fácil achar que um quilo de nozes é caro, mas é uma planta que demora 15 anos para produzir. E a gente precisa estar roçando todos os anos e mantendo limpo, colocando composto, enfim. Então, é um trabalho de a agricultura, né? Tem um professor que fala, né, que é a cultura da produção, né, que se perdeu muito, mas é isso que a gente acredita, que é a cultura de produzir. O agricultor é esse agente que produz o alimento, né, de maneira quase que artística, assim, vamos dizer,
Artesanal,
né,
literalmente, né?
artesanal, isso aí.
Ai, Carla, você falou lá no início da entrevista sobre a diversidade de produtos, né, que a propriedade oferece para realmente ter sempre algum produto comercializado, enfim, para manter o negócio funcionando, porque afinal de contas o negócio ele tem o objetivo de gerar lucro, né?
Sim,
Pronto, é isso.
também.
Eu ontem lá na Trip, eu comi a batata doce de vocês, achei sensacional. Sempre tem um sabor diferente quando é orgânico,
Sim.
mas eu quero chamar a atenção, você falou do alho, seria inusitado, né, se a terra do alho não tivesse alho orgânico, né? Eu ia ficar
Isso.
chateada, que bom que tem. Mas uma coisa que a gente raramente vê assim de forma comum a questão de ter oferta de orgânico são nozes, noz pecan, né, orgânica, tem a versão na casca e a versão descascada, achei bem bacana, porque ela também é produzida com respeito à natureza e,
Sim.
inclusive, né, certificada pelo SPG. Você poderia contar um pouquinho sobre essa certificação e por que que talvez seja tão inusitado, né, esse produto?
É, a noz pecan, ela foi implementada no nosso estado mais recentemente, né? Agora os primeiros pomares estão começando. E quando a gente implantou, o meu marido dizia, ah, vai ser a nossa aposentadoria, porque ela demora muito, né? Então a gente está iniciando a colheita. A gente cultiva dentro de um espaço que a gente chama de quintal agroflorestal. Então, tem as nozes, temos laranjas de suco, araucárias mini, né, que são enxertadas, e culturas anuais também eu planto, né? Então, dentro desse espaço, a gente tenta fazer um sistema de agrofloresta. E, como eu falei, não tem estímulo. A noz, ela é só roçada e a gente coloca composto, né, e espera cair. Enquanto alguns produtores convencionais já têm máquinas que derrubam, que fazem secagem artificial, enfim. Mas como tudo são altos investimentos, a gente hoje espera cair e vai ajuntando, faz a secagem, faz a abertura delas e comercializa. E é um produto muito especial, né? Como eu falei, demora praticamente 15 anos para começar a produzir, uma muda é cara, né? Está na faixa de uns 60, R$ 70, né? Então pensa, tu encher um hectare de mudas, né? É um investimento. E a roçada também é um trabalho que precisa ser remunerado. Hoje eu trabalho com uma empresa da cidade, né, que vem roçar para a gente, né, porque a gente está com algumas questões de saúde para resolver, enfim. E a noz, ela é vendida em casa de grãos, né, e alguns restaurantes também compram para fazer seus pratos, docerias, enfim. E às vezes as pessoas nem se dão conta de buscar saber se é orgânico ou convencional, né? Porque às vezes tem aquela ideia assim, ah, nozes não vai nada, né? Mas pelo menos um adubo sintético, né? Um produtor convencional acaba aplicando, enfim. E a gente meio que deixa acontecer, né? Faz uma nutrição anual com composto e faz as colheitas. E estamos agora iniciando, então, a colheita. E eu estou desenvolvendo uma embalagem, estou esperando chegar para vender fracionada, né, nos nossos mercados, porque a região aqui já tem uma produção bem significativa de nozes, né, e tem uma certa dificuldade para estar comercializando. Então, para os próximos dias, eu tenho esse desafio de desenvolver novas embalagens. Estou pensando em porções individuais para as pessoas poderem comprar e consumir, que a noz é uma oleaginosa muito benéfica para o nosso corpo e a gente deveria estar consumindo diariamente algumas unidades, né? Faz bem para a nossa saúde.
Nossa, sensacional. Carla, óbvio que aqui a gente poderia ficar uma manhã inteira, né, para falar do case de vocês, mas a gente quis apresentar porque ele é diferente. Também foi uma possibilidade de conhecer dentro da cidade onde nasce, né, esse negócio que é São Marcos. E eu queria te pedir agora para fechar, onde as pessoas podem buscar mais informações sobre vocês, como acessar, como consumir. Embora você já tenha falado, né, eu sei que nas redes sociais, site, vocês têm uma presença bem importante.
Isso, as pessoas podem estar nos encontrando nas redes sociais. Em São Marcos, aos sábados, tem a Feira da Terra. Então, nossos produtos estão lá com outros produtos de outros agricultores. Em Caxias do Sul, eu entrego em algumas fruteiras também, né, que podem ser encontrados nossos produtos. A batata favo de mel é um sucesso. É, realmente, eu podia falar a manhã toda, porque ela não tem uma aparência muito interessante. E para começar a vender, eu saía com uma forma de batata assada, assim, para convencer as pessoas a comprarem. E hoje já mando ela para São Paulo, para todo canto.
Deixa então fazer um parênteses aqui, porque como eu comi ontem, né? De fato, ela não tem uma aparência, porque assim, a batata
Isso.
doce normalmente ela é mais gordinha, mais rechonchudinha,
É
né?
lisinha, né?
É, e essa ela é mais fininha. A gente, isso aqui é uma batata, mas quando você come, quero te
Isso
dizer que
aí.
delícia.
É muito boa. E ela tá em restaurantes premiados aqui do nosso estado. E agora a gente já conseguiu fazer com que outros lugares pudessem conhecer esse produto, que é maravilhoso. E é, não, tipo, não tem que chegar, assim, esgota rapidinho. É muito boa.
Que bom, que bom. Carla, fica um canal aberto também quando tiver as novidades e quiser nos contar. Agora a gente já tem um contato mais próximo, fica à vontade, tá?
Ah, gratidão, gratidão.
Foi um
Se quiserem vir
prazer.
conhecer qualquer dia. Eu não pude participar, que eu fiz um procedimento, estou de repouso, mas em breve estarei, né, bem e estamos pensando em receber pessoas, em falar sobre o nosso trabalho.
Boas melhoras para você. Um abraço, Carla. Até a próxima.
Obrigada, abraço, até.
Você ouviu a agricultora ecológica Carla Dalprá Suliani, da Suliani Alimentos Orgânicos. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da tua Rádio São Francisco. Tem a edição e apresentação de Beverly Rocha. O programa também está disponível no site, em tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem.
Quando embarco nos meus sonhos a lugares impossíveis, atravesso oceanos, crio asas, vou longe. Se o amor é imprevisível, se a distância está marcada, mudo o curso da jornada, sigo rios e caminhos. A jornada. passageira, abro o livro do destino. Se a distância está exata, mudo o curso da jornada.